vida de um jovem princesense é um pouco monótona. Para alguns é um pouco monótona, para outros não. Aqui, como vocês já devem ter percebido, não tem muitas opções de lazer. Alguns gostam, assim, beber bastante. Só por isso, aqui tem um caso enorme de prostituição. Algumas meninas abandonam rápido a escola. As pessoas aqui pensam mais em diversão, apesar de ser uma cidade pacata. Mas os jovens aqui são... Cada um tem o seu modo de se divertir.
Então, no caso, a prostituição, como você falou aí, é mais por questão de diversão?
Acho, não tanto por questão de diversão, mas sim por não ter o que fazer também. Porque muitas pessoas não têm o que não têm muitas opções de lazer. Vão para a escola, lá na escola, encontram assim, meninas que já estão nesse ramo da prostituição. Aí preferem estar. Para elas, pode ser um tipo de diversão. Aí preferem ficar nesse diversão, entre aspas, né? Do que estar no ambiente escolar ou fazendo alguma coisa. Eu acho que se tivesse mais opções de lazer, eu acho que não haveriam tantos casos assim também de prostituição, pessoas abandonando as escolas.
Quais opções seriam essas?
Sim, podia ter, assim, clubes, cinemas, mais bibliotecas, mesmo assim que muitas pessoas não são interessadas em ler. Mas essas opções, assim.
Tu chegou a falar agora da questão da prostituição e o uso de drogas aqui.
É, aqui tem muito o uso de drogas.
A questão do tráfico, os jovens, assim, têm entrado fácil nesse mundo. Você conhece algumas pessoas que já...
Assim, eu... De conhecer as pessoas, não as conheço, mas... Assim, é bem... Elas, assim, as pessoas que usam drogas, elas não escondem que usam drogas. Usam praças, becos, sempre usam normal, mas sempre dá pra perceber quando há um usuário de drogas. Até lá no meu bairro tem um ponto que os usuários, eles se reúnem todas as noites para ir usarem drogas. Até eles ficam gritando lá, assim, coisas típicas de usuários.
Qual é a média de idade das meninas que se prostituem por aqui?
Assim, entre os 16, quando não se prostituem, engravidam, né? Porque quando engravida, já é porque estava entrando nesse ramo, engravidou, aí para um pouco. Mas assim, são entre 15, 16, 17 anos, mais ou menos essa média.
E aí elas vão para essa vida e fica ou voltam para essa...
Não, assim, quando elas vão para essa vida, geralmente engravidam. Quando engravidam, acham que a vida perdeu o sentido e algumas se tornam usuárias de drogas, outras constituem famílias, assim, saem da prostituição. Às vezes eu acho assim, que nem assim a prostituição em troca de dinheiro, e sim pelo simples fato assim, do ato sexual mesmo.
Tu tem contato assim, com algumas meninas dessas?
Que se prostituem. Assim, eu não as conheço. Eu sempre, como eu falei, eu sempre as vejo. Sempre você vê por aí as pessoas assim. Até tem uma pessoa, uma menina na minha família mesmo, que ela tem 14 anos e está grávida. E mesmo assim, ela não ia para a escola. Eu sempre vi ela em frente à escola usando drogas. Isso de tarde, meio-dia. Usava drogas e tal. Assim, andava com pessoas assim, de má influência. E acabou engravidando. 14 anos ela tem.
Essas meninas que se prostituem, por quanto elas fazem isso?
Por o mínimo possível. Eu acho que por 5 reais, 10 reais. Assim, quanto você... Às vezes até nem cobram, entendeu? Tem, que, assim, tem muitas meninas assim que elas vão assim pra cima dos meninos, às vezes nem querem saber do dinheiro, só querem ir pra...
Sexo.
Para o sexo.
Tu chegou a falar assim, a expor pra gente aqui a questão da faixa etária pra prostituição.
Certo.
E para o uso de drogas, por exemplo.
Para o uso de drogas também é muito cedo. Como eu havia falado, lá perto da minha casa tem um local que eles costumam usar drogas. Eu já vi um menino, ele não tinha uns 10 anos de idade. Quando eu vi ele fumando droga, eu fiquei abismada, por causa que é muito... muito novo. E assim, e o pior de tudo, ele é acompanhado com pessoas mais velhas. Uma criança de 10 anos. Isso é... Tem pessoas que olham e acham normal, mas a realidade é que não é normal.
É, se tu pudesse descrever como, como são as noites aqui, as noites de semana aqui em Princesa Isabel?
São mais ou menos assim, as pessoas vêm pra Praça da Estrela, ficam andando, aí vão pra danceteria, boa parte vão pra danceteria, vão pra danceteria pra dançar, beber e tal, que vende bebida alcoólica para menores de 18 anos. Então, mesmo que seja proibido, ninguém nunca vai para mostrar seus documentos, tal, nem em todo lugar é assim. Mas você sempre vê pessoas menores de idade bebendo, consumindo bebidas alcoólicas, né? Que é isso? Consumindo bebidas alcoólicas, e é isso.
E, por exemplo, aqui na cidade tem algum centro assim de apoio ao...
Não tem nenhum centro de apoio. Tem o Conselho Tutelar, mas eu acho que assim, o Conselho Tutelar não é um local de apoio porque eles não conversam com os jovens. Também nas escolas não tem debate sobre isso. Quando vão fazer um debate sobre orientação sexual, alguma coisa, todo mundo fica com vergonha, acha que é um assunto polêmico, um tabu. Ah, vim falar disso na minha escola e tal. Mas não é isso, isso é uma coisa assim que eu acho que deveria ter orientação, as pessoas saberem dos riscos das drogas. Mas tem uns que, mesmo sabendo dos riscos, ainda continuam usando as drogas. Mas a maioria deles não sabem os riscos. Fumam apenas, usam as drogas apenas para se divertir, sentir mais leve, né? Sair do mundo e ir para outro. Alguns jovens encaram assim o uso das drogas.
É, sabemos que você faz parte de um grupo de dança.
É um grupo de dança.
Você poderia expor para a gente um pouco o que você sabe da história desse grupo, como é por quem é composto esse grupo, quais são os tipos de danças?
Assim, o grupo, inicialmente, ele surgiu com o seu João Mandu, que ele é daqui da nossa cidade, ele é uma pessoa bem influente. Ele estava tentando resgatar os valores culturais e decidiu fazer um grupo de dança. Até inicialmente chamava o grupo de Seu João, não tinha nem nome. Chamava o grupo de Seu João Mandu. Como no Nordeste é característica de chamar, assim, caracterizar um grupo, uma pessoa, pela família, por nomes de segundos, né? Ah, filho de fulano e tal, não sei o quê. Aí, o grupo de Seu João Mandu. Ele inicialmente começou com o Reisado, se não me lembro. Começou com o Reisado, que é o carro-chefe do nosso grupo. É a dança, que foi a primeira dança. Então ele chamou um pessoal que dançava no Gavião, um sítio aqui perto, que é bem próximo aqui à cidade. Aí eles vieram ensinar a dança para as pessoas daqui. E no início, o grupo, assim, muitas pessoas também, porque assim, naquela época não tinha muita diversão, as pessoas eram trancadas em casa. Era de casa para escola, igreja para casa. A única diversão era essa. Aí quando surgiu o grupo de dança, muitas jovens queriam participar, porque era uma forma de se divertir. Então reuniu bastante pessoas e até hoje o grupo está de pé. Não com tantos componentes quanto antes, mas ainda tem muitos componentes. Então uma base de 20 componentes. É sempre assim surgindo novos.
A maioria desses componentes são jovens ou são pessoas assim adultas?
São jovens. A maioria são jovens. Só os organizadores, que são mais velhos, porque são componentes antigos do grupo. Aí, mas são jovens. Assim, entre 15 a 20 anos. Mais ou menos essa idade. Também tem componentes antigos que ainda participam do grupo. Aí, sempre tem bastante gente.
Aí vocês só dançam o Reisado?
Não. Tem o Retumbão, o Reisado, e tem uma dança, a Dança da Boneca, composto por dois homens, uma mulher, e fazem aquela dança como se a menina fosse uma mulher, como se fosse uma boneca. E tem essa dança também. Tem várias outras danças também.
Qual a diferença do Reisado para esse
Retumbão? O Retumbão é uma dança é uma dança de acasalamento, é uma dança mais romântica, onde o homem tem que conquistar a mulher com seu rebolado. Então o homem rebola mais que a mulher. Ele tem que ter um gingado e ocorre assim muito assim uma troca de olhar entre o homem e a mulher, que é uma dança bem romântica mesmo. É um toque bem suavezinho. E o reisado, ele é mais assim, expressando, contando tipo como fosse uma história. Aí não é tão parecido com um retumbão.
O reisado de vocês é igual ao do reisado?
Não. O nosso reisado é único. Foi criado aqui mesmo. Então, o nosso reisado, ele é diferente que os outros. Os outros, assim, são bem mais complexos que o nosso. Sempre tem um mais complexo que o outro, mas só que o nosso é só nós que dançamos esse reisado. A gente tem outros reisados também.
Aí qual é a mensagem, assim, que as músicas, as danças passam?
Assim, nem tanto assim músicas, mensagens, mas assim, tipo, demonstram a nossa cultura. É uma forma de reviver a cultura.
Porque a gente vê que, infelizmente, o pessoal mais jovem não quer retomar...
O pessoal mais jovem prefere usar as novas tecnologias. Quantas pessoas... Até as músicas. Quantas músicas assim, mais velhas são bem melhores que as atuais? Porque atualmente esses funks... Até sertanejo, não valem muito a pena. Não passam uma mensagem. Nas nossas músicas, por exemplo, esse retumbão, ele não tem letra, é só um toque. Então, às vezes, assim, as músicas nem tanto passam uma mensagem. Assim, nós tentamos, o nosso grupo tenta resgatar a cultura nordestina, que é uma cultura muito forte, uma cultura muito bonita. Também, assim, não tem muitos participantes no grupo, também por causa que as pessoas daqui não se interessam muito pela cultura.
É isso que eu ia perguntar.
Não se interessam. Preferem ir pra danceteria, dançar, quebrar até o chão e pronto. Isso é a felicidade para eles. Mas, sem perceber que a cultura é uma coisa, assim, que se torna uma pessoa mais viva. Quando você tem cultura, você é mais vivo, é mais inteligente que outra pessoa. É bom saber sobre o que acontecia na sociedade, as manifestações, e tudo é expressado em dança. Mas só que muitas pessoas, na realidade, não se importam, não é?
Tu acha que elas não se importam por quê? Quem é o grande vilão nessa história também?
Eu acho que o grande vilão são, assim, tanto... Eu acho que a evolução, assim, as novas tecnologias. Muitas pessoas, assim, nem se importam, porque os jovens de hoje são muito, assim, conectados. Não. O jovem de hoje só quer só farrar, né? Não se preocupa muito, assim, com cultura. Vamos dizer até pra que cultura? Tô aqui, tô vivendo, tá bom demais.
Aí, nós queríamos saber o seguinte, Você percebe uma evolução da sua parte quando entrou nesse grupo?
Eu percebi uma evolução em mim, porque antes eu era assim meio afastada, não falava com muitas pessoas, eu ficava em casa, estudando, lendo, nem tinha muito contato social. Depois que eu entrei no grupo, comecei a conversar com pessoas, comecei assim, a interagir com as pessoas. Eu também não sabia dançar, não dançava nada. Inventar uma vez de dançar, um menino foi para um lado, eu fui para o outro. Nem passei, foi vergonha. Agora que eu entrei nesse grupo, aprendi, não tão bom, né? Mas aprendi alguma coisinha. Aprendi a dançar. Sempre assim. E o pessoal do grupo, eles são muito unidos. Aí sempre quando tem algum... Sempre fazemos passeios, viajamos, saímos assim para conversar. É muito legal estar lá.
Vocês participam de festivais, assim?
Participamos. Até uns meses atrás, nós participamos de um festival na cidade do Pernambuco. E nós ganhamos em terceiro lugar. Nós ganhamos com o reisado. Com a dança reisado.
Pra você, como é a educação aqui em Princesa Isabel?
A educação, eu acho que Em alguns pontos ela é fraca demais. Não tanto assim também. No Brasil inteiro a educação não é tão boa quanto era para ser. Mas também assim depende do aluno também. Se, da pessoa que está querendo aprender. Se realmente quiser aprender, aprende. Se não, apenas está indo só por ir mesmo para a escola.
E, por exemplo, você está concluindo, né? Tem, você já
concluindo o terceiro ano.
É, o vestibular está aí.
O vestibular está aí, verdade.
Quais são os apoios que vocês, pré-vestibulandos, recebem?
Na escola?
Na escola.
Assim, não muito apoio. Eu acho que deveriam, assim, pelo menos para as turmas de terceiro ano, devia ter, assim, um acompanhamento para você, assim, analisar, assim, um acompanhamento para lhe ajudar a saber o que você quer realmente fazer. Que muitas pessoas são indecisas, não sabem o que quer fazer, não conhecendo as profissões. Eu acho que deveria ter, tipo, algum projeto que mostrasse como é as profissões, para os alunos se interessarem, que eu acho isso que é complicado bastante, porque você sempre tem assim, casos de alunos que vão fazer tal curso, começa a fazer, ah, não gostei, porque não sabia como era realmente. Assim, algum projeto que apresentasse aos jovens como seriam essas profissões, para eles assim, fazerem o que eles queriam mesmo. Não assim, vou tentar isso porque é mais fácil. Ainda tem menos concorrência, vou para esse.
A gente vê que aqui no sertão, a maioria das pessoas, a maioria dos jovens, né, pelo menos, quer fazer ou direito ou medicina.
É.
Por quê?
Assim, direito e medicina, eu acho que pra ele, assim, pra mentalidade do nordestino, acho que é o que mais ganha dinheiro, porque realmente o nordestino é interessado em dinheiro, né? Quanto mais ganha, melhor. Meu irmão, por exemplo, ele faz engenharia mecânica. Quando ele chegou em casa dizendo, mãe, eu vou fazer engenharia mecânica. O que é isso, menino? Tu é doido? Tu vai fazer medicina, ser um médico, um advogado. Que é assim, porque medicina, ser médico e ser advogado é o que eles mais convivem. É as únicas profissões que eles sabem. É o médico, o professor ou advogado. Que aqui no sertão, assim, tem... Não tem muitos engenheiros, não tem muitos astrônomos, não tem... Assim, essas variedades de profissões. Aí, as únicas que eles conhecem, que sabem que dá para tirar algum proveito, é ser médico ou ser advogado.
É, tu vai tentar que curso?
Eu vou tentar engenharia civil, para Paraíba.
E o que mais?
E astronomia, para São Paulo. Eu já havia contado.
Não, eu ia perguntar se... Não, porque o curso São Paulo, né? A gente vê que muita gente tem medo de sair daqui pra João Pessoa. Como é que seria sair daqui pra São Paulo?
É porque, assim, eu já fui algumas vezes pra São Paulo e também, assim, tem... É que eu quero... Eu tenho a vontade de fazer astronomia. Então, o lugar mais perto, assim, o lugar mais viável que eu posso ir é pra São Paulo. Então, se é o único lugar que eu posso ir, tem outros estados, mas só que outros estados não tem como eu ficar lá, porque eu não tenho família. Fica mais difícil a situação. Aí, como lá em São Paulo é o único local que tem astronomia, eu ainda tenho família lá, é um local onde eu posso ficar tranquila. Meus pais não vão se preocupar tanto.
O que te levou a escolher astronomia para São Paulo?
Assim, nem é tanto para São Paulo, astronomia. Eu sempre fui fascinada, assim, pelo cosmos. Sempre me interessei bastante. Desde quando eu comecei a assistir a série Cosmos, de Carl Sagan. Desde então, fiquei fascinada pelo universo. Então, pensei, vou fazer astronomia. Foi isso.
E os seus colegas, por exemplo, a grande maioria vai tentar vestibular?
Vai tentar vestibular. Vou fazer para a Universidade Federal da Paraíba.
E o que eles pensam da tua escolha?
Acham assim um pouco absurda, né? Que assim, poucos também não conhecem a astronomia. Ah, tu vai fazer astronomia, por que tu não faz fisioterapia, alguma coisa? Sempre dão assim ideias novas, assim, não, mas é o que eu quero fazer e é isso, eu vou fazer. Vou tentar, né?
Vocês possuem aqui na cidade algum cursinho pré-vestibular, algo assim?
Assim, cursinho pré-vestibular não tem. Assim, Tem um cursinho que vem do estado e tem um do município também, que acontece todos os sábados. E que esse cursinho, ele ajuda bastante.
Os dois?
Os dois. Não, só que tem um que é na minha escola e outro que é em outra escola. Só que eu vou mais ao do estado, que eu acho melhor ele. Mas sempre tem, todo assim, mas sempre começa no mês de agosto, setembro. Aí vai até o dia da prova do vestibular, até uma semana antes, mais ou menos. É quando vai se aproximando do vestibular, eles começam lá no sábado e no domingo para reforçar mais.
Poderia falar pra gente como são as aulas do cursinho pré-vestibular?
São duas, assim, são quatro aulas por dia, duas horas e meia cada aula. E eles levam a apostila e eles ensinam de uma forma bem divertida. Você não sabe se você está aprendendo ou se você... É, parece um show de piada, só que é assim, um show de piada educativo. Você vai... Dá até prazer de ir para esse cursinho. Eu vou realmente, às vezes eu tô chata, ah, não vou não, não quero nem sair de casa. Eu conto, eita, vai ter cursinho, eu vou. Porque você sabe, você vai se divertir lá, os professores ensinam assim de uma maneira que impossível você não aprender. Assim, os professores são muito bons. Também, assim, por essa questão de você não estar se preocupando com prova, não sei, você está ali só para aprender. E, assim, quando tem essa questão de você, eu tenho que aprender porque vai ter prova. Não, não é isso, eu vou aprender porque eu quero aprender. Aí o bom é isso.
São videoaulas?
Não, são professores mesmo. E o bom é isso, porque ele interage com os alunos, deixa você falar, se expressar. E o bom é isso, é muito bom.
Agora, do município, não sabe informar se é videoaula?
Não, eu sei que o outro é videoaula.
E a saúde aqui da cidade?
A saúde é muito precária. Dificilmente tem médicos. E quando tem, assim, eu não vou julgar os médicos, dizendo que os médicos não sabem, mas, tipo, os médicos vão como se não quisessem estar lá, entendeu? Não tá nem aí. Nem aí, nem aí mesmo. Chega pra se consultar, você tem que pegar uma... Ah, o médico vai te... Dizem, você liga para o hospital, tem médico? Tem. Você chega lá, não, o médico vai chegar a tal hora. Duas horas depois, o médico nem chega, tá nem aí. Chega pessoas acidentadas, alguma coisa, tem que ficar em espera, por causa que não tem médico. As pessoas lá colocam pessoas, assim, na área da saúde para trabalhar no hospital, as pessoas não qualificadas, que são pessoas que eu acho que devia ter alguma qualificação para estar ali. Você chega lá, não sabe informar nada. Uma vez foi lá, eu fui lá com febre, foram medir mim, colocaram um termômetro em mim, tem que colocar aquela partinha metálica do termômetro abaixo da axila. Colocaram lá do outro lado. Claro que eu não ia estar com febre desse jeito. Aí eu acho que deveria assim, colocar pessoas mais qualificadas, deveriam ter mais cuidado com a educação, com a saúde. A saúde está muito precária aqui.
Geralmente os casos clínicos aqui. Os pacientes são retirados de aqui e levados para outras cidades ou vem gente de outras cidades para cá?
Nunca vem gente de outra cidade para cá. Só se já morreu, aí tem que vir para enterrar. Mas para ser consultado mesmo, não passa nem no hospital, vai direto para outra cidade. Quando alguém acontece, tem um leve para outro lugar. Já sabe que aqui não tem mesmo.
E vai para que cidade?
Geralmente vai para Campina Grande, João Pessoa. Sempre leva assim para lugares mais longes mesmo.
O que é assim para um jovem viver hoje no sertão paraibano?
Assim, viver no sertão, eu acho que assim é como viver em qualquer outro local. Eu até tenho uns amigos meus, teve um amigo, quando eu fui para São Paulo, eu tava lá com um amigo meu, e quando ele percebeu que eu era do Nordeste, aí ele pegou e disse assim, tu assiste televisão, tu veio com o Gugu pro De Volta pra Minha Terra, tipo, zoaram comigo, total. Tu assiste televisão, lá tem não sei o quê, como se aqui no sertão você andasse com um balde de água na cabeça, você escrevesse com carvão. Acham que nós somos bem assim, arcaicos, mas não, nós evoluímos da mesma forma que eles. Porque a televisão hoje em dia ela passa uma imagem, hoje em dia não, sempre, passa uma imagem do sertão como se fosse a coisa mais precária do mundo, como se fosse o fim do mundo. Não, o sertão é igual a qualquer lugar. Eu acho que viver no sertão é do mesmo jeito que viver em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Depende também da forma que você vive. talvez seja até melhor que tem. Não tem assim, pelo menos aqui na nossa cidade tem pouca criminalidade. Pouquíssima, pouquíssima mesmo. É um ótimo lugar de se viver. Nós temos até mais liberdade que nas outras cidades. Em qual cidade você pode sair, voltar 3, 4 horas da manhã sem ser assaltado? Nenhuma. Aqui você sair madrugada, você pode sair, andar por aí, não acontece nada com você. Que tem pouquíssima criminalidade, pouquíssima, pouquíssima mesmo.
E sobre a questão da linguagem, chega a sentir assim essa questão, se existe algum preconceito, se não?
Eu nunca assim presenciei um caso de preconceito, assim, pessoas assim que moram nas capitais, com pessoas que moram nessas regiões afastadas. Eu nunca percebi não nenhum tipo de preconceito. Eu tenho vários amigos que moram lá, pessoas de outras cidades, mas nunca, pelo menos comigo, e que para eu ter presenciado, nunca presenciei nenhum caso de preconceito.
E, para finalizar, o que você tem a falar sobre a palestra de ontem? As suas impressões, o que você achou de interessante?
Ah, sim, eu achei que ela foi muito proveitosa. Deu para você, assim, perceber algumas coisas que você não percebia. Que, assim, há coisas que é quase imperceptível para algumas pessoas, né? Deu para você perceber, assim, bastante coisa. Eu gostei bastante.
Que coisas seriam essas, assim, que...
Sim, eu gostei quando ele falava, assim, de quando os humoristas estão fazendo piadas com pessoas, assim, do Nordeste. Até que seja, assim, de outros estados, não sendo da Paraíba. Tem pessoas, assim, que não se importam de jeito nenhum, né? Nem se importam porque é de uma forma humorística. E que, em alguns casos, assim, são meio que demais, eu acho. Uns exageram, assim, quando estão contando as piadas, exageram um pouco. Eu acho que não percebem porque de uma forma engraçada. Eu acho que, assim, se você fizer uma coisa de uma forma engraçada, eu acho que ninguém vai perceber uma crítica que você está fazendo.
Se tu pudesse falar alguma coisa para essas pessoas que pensam ainda num sertão como a seca eterna, o que é que tu falaria para esse pessoal?
Não pensem, porque nós não somos essa seca total que vocês pensam. E também quando eu fui para São Paulo, eu não fui de volta para minha terra. É isso.
Aqui tem água encanada, tem internet.
Tem água encanada, tem internet. Pega TV por assinatura. O que você imaginar, aqui funciona.
Pronto.
Tudo. É igual em qualquer lugar do Brasil.
Recado dado.